Comunicando, Vinícius Lessa.
Manhã na Rio, entrevista.
Bom, a entrevistada de hoje é uma curitibana de nascença, mas com o coração totalmente fincado no solo sagrado do samba carioca. A cantora e compositora celebra uma trajetória de pura entrega à música brasileira, indicada ao Prêmio da Música Brasileira logo no seu álbum de estreia e acumulando parcerias de peso, como nomes Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Moacir Luz. Ela consolidou sua identidade defendendo as raízes do samba. Hoje, a roda de samba do mundo emociona o público com o aclamado espetáculo Branca Canta Clara, um tributo à eterna Clara Nunes no próximo dia 26 de agosto. Esse elo com o passado ganha um capítulo especial no palco do Teatro Claro mais RJ, onde ela recebe como convidados ilustres ninguém menos que... Baluartes da velha guarda da Portela. Agora vamos bater um papo muito gostoso com ela, Branca, falar um pouquinho sobre a sua carreira. Cantora Branca, bom dia!
Bom dia, meu querido, tudo bom?
Tudo bem, é um prazer recebê-la aqui pra gente falar da sua carreira, da sua trajetória e da sua história de vida, tá bom?
O prazer é todo meu.
Me diz o seguinte, Branca. Posso te chamar assim, né? Branca, né?
Claro.
Tá, sim.
Já estamos em casa, tá tudo em casa.
Tá bom. Você começou sua carreira no pop e MPB, né? Depois que migrou pro samba, até bossa nova, né? Como é que foi fazer artisticamente esse processo de transição, o encontro definitivo com o samba?
Então, o samba, ele sempre esteve comigo desde pequena, né? Porque rolavam churrascos lá em casa, aquela coisa do povo sulista, e em volta juntavam os amigos com pandeiro, cavaquinho, violão, aquele corão, todo mundo tomando a cervejinha, né? E isso ficou muito implícito em mim.
Uhum.
Mas com o passar do tempo, eu fui absorvendo Cazuza, Ana Carolina,
legal,
Barão Vermelho, Gal Costa, Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim, Elis Regina. Então, essas coisas foram também entrando dentro de mim, porque a nossa música, ela é muito rica, né?
É verdade.
É muito vasto, né? Gonzagão, Gonzaguinha. Então, é muita riqueza cultural que a gente tem. E não tinha como só ficar ali naquela, assim, somente... Bem, eu fui conhecendo muita coisa. E aí, eu fiz muito baile, né? Então, uhum, no baile você canta
de tudo, né?
Um pouco, né? E aí esse ecletismo me ajudou a desenvolver uns trabalhos iniciais, que era, sempre fui autora, né, de pop. Sim. MPB. E eu, o samba, sempre estava com ele também presente ali, mas não tão forte, né? Só que o que aconteceu? Em 2011, eu vim justamente para o Rio de Janeiro divulgar um álbum chamado Amor Solene, que era de MPB,
uhum,
e fui na Pedra do Sal e fui numa roda, e aquilo me despertou. Falei, nossa, eu vou fazer um projeto de samba. Inicialmente era isso. E conversei com o meu produtor na época, que era o Nilo Romero, e ele,
sim,
falou, ah, olha, se você quer fazer um álbum de samba, tem que ser o Carlinhos Sete Cordas. Aí eu falei, beleza. Aí ele me passou contato, entrei em contato com o Carlinhos, a gente conversou, e eu tinha já alguns sambas compostos, ele gostou das minhas composições, e falou, Branca, vamos fazer umas releituras e também apresentar tuas composições com o álbum Barra da Saia, que é justamente o meu álbum de estreia, que foi indicado ao Prêmio da Música e também indicado ao Grammy Latino com a participação do Zeca Pagodinho.
Pô, que legal.
E aí, assim, o que eu sei que eu estava assim num estilo de vida que me remeteu muito à minha infância, da simplicidade, daquela,
sim,
coisa gostosa do povo. Eu me senti muito abraçada. E eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar, sabe? Eu me senti em casa. E então, desde então, eu estou no samba, muito mergulhada, muito feliz, né?
Uhum.
E tanto que o Carlinhos, a gente começou como amigos e hoje ele é meu marido, a gente está aqui.
Que legal!
Então, pois é, exatamente. E aí, assim, hoje é isso, a minha realidade é o samba e dele eu não saio mais.
Você acha que essa diversidade no começo da carreira de tocar MPB, pop, até música internacional, né, foi bom, assim, foi edificante para sua carreira hoje no samba?
Claro, tudo é conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né?
Com certeza.
Então, a riqueza do conhecimento, ela traz só benefício para você musical, porque ela expande, né, a tua percepção musical. Até para você, para quem é compositor, que é o meu caso, você consegue desenvolver melodias e caminhos alternativos, mesmo dentro do samba. É bem interessante.
Então eu digo, ô Branca, com todo respeito, que o seu casamento com o samba foi perfeito, né? Inclusive, casou com o
samba. É verdade, é verdade. Eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus.
Legal. Me diz uma coisa, a sua preocupação assim com a renovação do samba é muito forte, né? Eu li alguma coisa aqui sobre isso. Ao mesmo tempo que você grava com mestres consagrados, assim como Xande de Pilares, como você enxerga o papel da nova geração na manutenção e na evolução das raízes musicais?
É extremamente importante, porque é um círculo, né? Então, já estão ali fazendo o papel deles, continuam ali também fazendo a história, mas a rapaziada nova tem que estar entrando para que o samba não morra nunca. É uma engrenagem, né? Então a gente tem que ter a renovação para que ele não agonize e não morra, né?
É verdade.
Não é isso? Então acho que a gente tem que dar espaço, que é o que eu acho que está faltando bastante, para essa moçada de samba, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Elas são muito... É muita gente, o movimento de rua, né?
Uhum.
O samba é muito forte. E isso é o que está fazendo essa galera se manter, a galera da nova geração. Mas eu acho que eles precisam, a gente, né?
Sim.
Precisa de mais espaço na grande mídia, mais abertura para que a massa realmente possa falar: pô, que legal, vamos ouvir esse samba novo aqui, né? Não vamos só ficar ouvindo a nostalgia, vamos ouvir os dois, né? Vamos ouvir,
sim,
a nostalgia, mas vamos começar a aprender coisa nova, né, na área do samba raiz, porque no pagode isso já acontece, no pagode a renovação acontece.
Sim, sim.
E acontece muito forte.
É verdade.
Porque a moçada aprende coisa nova, o público está acostumado a absorver coisas novas. Já no samba raiz, não, o pessoal estagnou. Então, existe uma coisa de só cantar, não deixa o samba morrer. E é isso, sabe? As pessoas estão só ouvindo aquilo.
É porque...
Voltar para o novo.
As pessoas não, eles não fazem mais composições de samba, né? Na raiz, né? São poucos, né? Então, é muito difícil a renovação, né?
As pessoas tem muita gente compondo... Não, não é não. Tem muita gente compondo maravilhoso. Curiosamente, Kiki Marcelo, Rafael Caçula, tem tanta gente fazendo coisa linda, tem muita gente fazendo coisa linda, só que as pessoas não estão tendo espaço, entendeu?
Ah, entendi.
A grande mídia precisa abrir mais espaço para as pessoas que estão aí.
É verdade. Branca, me diz o seguinte, o show que você tá montado já há mais de 10 anos, né, Canta Clara, já rodou o Brasil todo e o mundo.
Isso, Canta Clara.
Branca Canta Clara. E mais de uma década aí rodando o mundo, né? Como nasceu a ideia desse tributo, onde sua conexão pessoal e afetiva com a obra de Clara Nunes?
Então, o Branca... Foi no... O último que eu fiz fora do Brasil foi no Japão, né?
Sim.
E a Clara...
Deixa eu te falar, Branca.
Embaixadora do samba.
Branca, deixa eu te falar. Uhum. Eu acho que o sinal onde você está aí está um pouquinho fraco e está falhando. Se você pudesse ficar mais paradinho.
Ah, isso é. É assim,
Tá.
É um lugar meio complicado.
Entendo.
Tá vindo agora? Tá melhor?
Tá legal. Pode falar. Do Japão.
Isso. A questão do. O Japão foi o último lugar que eu apresentei, né? O Branca Canta Clara fora do Brasil. E lá ela é conhecida como a embaixadora do samba, né? Eles amam a obra dela lá. E é impressionante porque quando eu comecei a fazer o show, eles saíam cantando, né? O idioma e tudo. Eles tocam cavaquinho, pandeiro. Tem um mundo do samba muito forte lá, inclusive a Portela lá.
Olha, os brasileiros são apaixonados pela cultura brasileira. Os japoneses são apaixonados pela cultura brasileira.
Isso,
né?
São apaixonados. É muito forte lá o samba. E aí o que aconteceu foi que esse trabalho, ele nasceu por pedido do público. Quando eu lancei o Barra da Saia, trabalho, né? E falaram, poxa, Branca, faz uma homenagem a Clara Nunes. E aí eu fui fazer uma entrevista com Adelson Alves, né, na época, na Rádio Nacional, e eu comentei isso com ele. E ele falou assim, nossa, Branca, mas você tem toda a propriedade para fazer, faça assim. Ele ia comigo, né, para falar dos bastidores da Clara Nunes, que o Adelson foi produtor e marido de Clara Nunes.
Uhum.
E aí, até hoje, ele me apoia, sempre ele vai nos shows, ele comenta, ele indica para as pessoas irem, ele é um anjo, uma pessoa maravilhosa de luz.
Entendi.
E aí, esse show, ele nunca morre, anualmente, ele sempre acontece. Tanto que esse ano a gente vai ter de novo no Teatro Claro Mais, em Copacabana, dia 26/8,
uhum.
E também em Niterói, na Sala Nels Pereira dos Santos, dia 8 de agosto. A gente vai ter essas duas datas lá. E é muito bonito. E também tem um DVD que eu gravei, que é audiovisual, no caso, hoje, né? Não fala mais DVD, que foi gravado na Portela mesmo, na quadra da Portela.
Sim, sim.
Com a bateria, né, da escola e os baluartes também, né, da velha guarda, que estão comigo também no Teatro Claro. Então,
sim,
logo, logo vai estar sendo lançado esse audiovisual.
Sim. Eu ia te fazer a próxima pergunta agora, que tem vários ouvintes perguntando aqui no WhatsApp, qual seria o próximo show de Branca aqui no Rio de Janeiro, para a gente ver, que a gente está ansioso, show desse tributo a Clara Nunes. Mas aí você já acabou respondendo, você poderia repetir para as pessoas que estão aqui no WhatsApp perguntando?
Lá no teatro, olha, vou falar diretamente para eles, então,
uhum,
tá bom? Pessoal, olha só, o show vai ser lá no Teatro Claro Mais, dia 26/8, tá? Espero vocês em Copacabana. Esse tributo vai ter a participação da velha guarda da Portela.
Oh.
E vai ser muito bonito. E eu convido sempre o pessoal a estar cantando comigo, porque a participação do público é extremamente importante.
Verdade.
Cantar sozinho não tem graça nenhuma.
Branca, olha só, eu sinto uma nostalgia tão grande quando eu escuto Clara Nunes, porque eu lembro do meu avô, que gostava muito, e ele se foi em 85. Eu vou ser ousado aqui e eu vou te pedir pra gente encerrar bonito com chave de ouro, você fazer um trechinho a capela de Clara Nunes. Você poderia fazer?
Claro, com certeza.
Vamos lá.
É água no mar, é maré cheia, mareia, ô, oh, mareia, é água no mar, é água no mar, ô, oh, é maré cheia, ô, oh, mareia, ô, oh, mareia. Contam que toda a tristeza que tem da Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia que a luz da candela ilumina pra gente contar. Vamos lá, gente.
Alô,
vamos cantar comigo,
que lindo.
Teatro Claro.
Quem ia gostar de fazer essa entrevista era a antiga locutora que tinha aqui, a Tuani. Tuani também canta samba de muita perfeição também. Ela iria gostar de estar participando aqui dessa entrevista.
Ah.
Branca, foi um prazer conversar contigo, tá bom? E espero que mais
prazer
vezes a gente venha bater esse papo esperto aqui. Agora, deixa suas redes sociais aí pra gente estar conhecendo,
claro,
mais.
Tá certo, é @BrancaOficial, Branca com K, tá? Em vez de com C, com K. Branca Oficial, tanto no Face como no Instagram. Você me encontra lá e fica sabendo da minha agenda, o que que eu tô aprontando, os meus novos singles que eu tô lançando, e vamos
tá
que
bom.
Vamos.
Já vou te seguir aqui.
Tá bom.
Beijo pra você, valeu!
Beijinho, valeu!
Tchau, tchau. Conversamos com a cantora Branca, que em breve vai estar no Rio de Janeiro aí, um show que roda mais de 10 anos pelo Brasil e pelo mundo. Branca canta Clara Nunes.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.